Agora, no Espaço Livre, nós vamos conversar com a enfermeira Marizel Santos, que é coordenadora do ESF Rural. Bom dia, Marizel.
Bom dia, Zizi. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Marizel, nós vamos falar hoje sobre a campanha de prevenção ao câncer de colo uterino, uma campanha que começou no município ontem e se estende até sábado. O ESF Rural sempre tem também a sua demanda e sempre tem os dias, enfim, como é que vocês estão esquematizando a campanha para as pacientes do ESF Rural?
Exatamente, ontem começou a nossa campanha, começou no ESF de Jazidas, hoje em Tupanci continua a campanha, amanhã Mata Grande, quinta Passo dos Freires e sexta-feira São Rafael. Então toda semana está dedicada para as mulheres de todas as faixas etárias procurarem a unidade para realizar seu preventivo. No sábado, nós vamos estar, a equipe da ESF Rural vai estar lá no ambulatório de clínicas. Nesse dia, está dedicado para as pacientes do rural que não puderam, durante a semana, né, realizar o seu preventivo, comparecer no ambulatório de clínicas para fazer o preventivo. Eu estarei, juntamente com a enfermeira Ivone, realizando as coletas. A enfermeira Ivone vai coletar as pacientes, né, que não são da área de abrangência do ESF Rural, e eu estarei realizando as coletas das pacientes que pertencem à área de abrangência do ESF Rural.
Uhum. Marizel, quem vai fazer o preventivo, né? Porque durante o ano, as mulheres agendam, e, enfim, essa campanha é livre demanda, né? E que mulheres, então, qual é o público-alvo, a idade, enfim, as condições, quem faz o preventivo?
O preventivo ele deve ser realizado por todas as mulheres a partir do momento que mantém uma vida sexual ativa, né? Aquelas pacientes, meninas que começam já a ter suas primeiras relações sexuais, o ideal é que procurem um profissional, né, para se informar, conversar, né? E a partir do momento que ela sente-se segura, realizar esse exame. Pacientes de mais idades que não tenham relação sexual devem também procurar um profissional para conversar, fazer uma avaliação, né, e ver a necessidade de realizar esse exame. É um exame rápido, simples, deve ser indolor e deve ser realizado pela paciente no período que ela não esteja menstruada. O ideal é que esse exame seja feito na metade do ciclo, entre uma menstruação e outra, nem muito próximo, né, de vir a menstruação, nem logo depois que parou a menstruação, porque pode ficar algum resquício de sangue e no momento que a gente vai passar para a lâmina, como as células sanguíneas são muito maiores, né, do que as células do colo, pode estar atrapalhando a análise do examinador. Então, o ideal é que seja feito o mais longe possível, né, do início e do final da menstruação. A paciente também não deve ter relação sexual no mínimo 2 dias antes da coleta.
E mesmo que seja com prevenção do preservativo, né?
Com o preservativo, ele não vai ter o acúmulo do esperma, né? Mas igual ele pode estar fazendo uma irritação no canal, né? Na vagina, e pode estar confundindo o examinador, né, na hora da gente estar fazendo a análise com uma candidíase, por exemplo. O ideal é não ter, tanto com o preservativo como sem o preservativo. Mas, se aquela paciente que nunca faz a preventiva e não quer perder a oportunidade, né, então que tenha a relação com o preservativo. Uhum. Tá? Sem o preservativo, é inviável realizar a coleta até 2 dias antes, porque o esperma fica no canal vaginal e na hora que a gente vai realizar a coleta, né, não consegue fazer adequadamente, porque pega, né, os espermas na hora de colocar, transferir o material da análise para a lâmina.
O uso de cremes, pomadas e gel vaginais também não é recomendado, né?
Exatamente, também é contraindicado. No mínimo 2 dias antes, suspender o uso desse material, porque senão ele fica acumulado e atrapalha a realização do exame.
Uhum. Marizel, é importante dizer, e a gente sempre diz isso quando fala sobre a campanha de preventivo, que as mulheres devem pensar que não estão fazendo um exame só para detectar um tumor ou algo mais sério. Tem muita coisa que pode ser detectada através de um preventivo e que atrapalham na qualidade de vida da mulher, né?
Exatamente. O examinador, no momento que ele começa a realizar o preventivo, ele já consegue detectar muitas alterações que pode ter característica de contaminação de micro-organismos. Então, quando a gente fala em preventivo, a gente fala em algumas análises diferentes. Uma, a primeira, né, a gente avalia possibilidade de uma contaminação por um micro-organismo, que pode ser um fungo, que pode ser uma bactéria, que pode ser um protozoário. Alguns deles, desses micro-organismos, são doenças sexualmente transmissíveis e causam muito desconforto na paciente. Então, às vezes, a paciente tem desconforto, tem corrimento, tem prurido, né, que é a coceira, e fica com medo que seja, né, a famosa coisa ruim, que seja uma alteração celular, que seja um câncer. E na grande maioria das vezes, esses sintomas são característicos de contaminação microbiana. Eles não estão relacionados com alteração celular, e sim com micro-organismos que estão no canal vaginal e que causam toda essa alteração. E esses micro-organismos são tratáveis, são, né, são, existe o tratamento para eles diminuir a carga, né, desse micro-organismo ou realmente ser eliminados. Mas para isso, a paciente deve procurar, né, a campanha e deve fazer o seu preventivo. É a única forma de fazer a análise, de avaliar realmente o micro-organismo, é fazer o preventivo. Além dessas alterações microbianas, que são facilmente tratáveis, tanto com medicações tópicas, que são as famosas pomadas, ou com medicações viorais, o preventivo ele vem para fazer uma análise celular. Como celular? A gente coleta, né, um material do colo e passa numa lâmina esse material. Lá estarão as células do colo. E é através dessa análise dessas células que a gente vai identificar as alterações, que pode ser alterações mais simples, alterações benignas ou as famosas alterações malignas, que a gente chama de câncer do colo de útero. Que quanto mais cedo, mais precocemente for identificado, mais fácil é o tratamento e a viabilidade da cura. Hoje nós temos uma tecnologia bem avançada no tratamento do câncer de colo, né, de útero, mas para que essa tecnologia seja eficaz, a identificação dessas alterações celulares tem que ser no início. E muitas vezes essas alterações celulares, elas não são vistas em olho nu e elas são assintomáticas. Mesmo quando o profissional faz o preventivo, ele não consegue identificar. Só realmente vai vir a análise quando vir o resultado do preventivo e que vir a identificação da análise dessas células. Essa identificação é difícil de ser feita pela paciente, porque na grande maioria das vezes, como eu falei, não existe sintomas. A paciente não vai ter sangramento, a paciente não vai ter corrimento, a paciente não vai ter nenhum sintoma que indique realmente que ela tem uma alteração celular. Os sintomas só vão vir quando essa alteração já estiver bem avançada. Por isso, a importância da paciente realizar o preventivo todo o ano. Muitos pacientes me perguntam por que eu tenho que fazer todo ano? Porque é o período que foi estipulado para identificação dessas alterações e para essa identificação ser precoce, ser cedo. Né? Por isso, a necessidade da realização do exame todo ano, mesmo com os exames sempre bons. Que claro. Bom, né? Quando dá sempre bom.
Exatamente. E durante o Papa Nicolau, que é a coleta desse exame, né, como se chama, também é feito análise da mama, né, Marizel? Que também é uma dificuldade que as mulheres hoje têm, inclusive de entender como se faz o autoexame, que é tão importante também. No momento do preventivo também é feito, no caso dessa campanha, o toque de mama?
Isso. No momento do preventivo, a equipe do Rural também está realizando, né, eu também estou fazendo a avaliação mamária. Ela faz parte, né, da avaliação ginecológica juntamente com o preventivo. Nesse exame da mama, que é o exame clínico da mama, que a gente chama, é feito todo um diálogo com a paciente, avaliado histórico, familiar, e é vista a necessidade da realização de exames complementares. A gente sabe, já falou várias vezes, que aquelas pacientes que não têm nenhum histórico familiar, digamos, uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, um histórico direto, ou até mesmo um histórico secundário, né? Uma tia que teve jovem câncer de mama. Essas pacientes que não têm, que não possuem esse histórico, a orientação é somente a realização do exame clínico para identificar na palpação alguma alteração. Sim. Até os 40 anos. A partir dos 40 anos, os pacientes devem fazer regularmente sua mamografia. Regularmente é de 2 em 2 anos, nesse caso, né, as pacientes sem o histórico familiar. aquelas pacientes que têm um histórico familiar direto, né? Então, mãe ou irmã com histórico, né, de câncer de mama, independente da idade dessas, dessa familiar, ela já tem que ter um cuidado bem maior. Uhum. Porque o câncer de mama, ele é considerado, ele tem um grande risco de hereditariedade, que é diferente do câncer de colo.
Sim.
Quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que sempre avaliar a história familiar. Aquelas pacientes que têm um histórico, elas têm que ter um cuidado muito maior, redobrado. Essa avaliação da mamografia, ela continua, ela começa a partir dos 35 anos e se estende anual para o resto da vida da paciente. Então, para fazer uma análise bem mais rigorosa, uhum, por esse risco que está associado ao histórico familiar.
Uhum. Muito bem. Bom, Marizel, vamos retomar aqui o roteiro, então, do SF Rural para as coletas dessa semana, né? Como é que vocês estabeleceram? No início tu falavas, vamos só repetir e reforçar aqui para as mulheres.
Então, ontem foi no SF Rural Jazidas, hoje Tupanci, amanhã, quarta-feira, Mata Grande, quinta-feira, Passo dos Freires e sexta-feira, São Rafael. Uhum. Para todas as pacientes, não vai ser estipulado faixa etária, mesmo o Ministério da Saúde estipulando que existe uma faixa etária de maior incidência, que seria dos 25 a 59 anos, né? Uhum. Todos os pacientes, né, a partir do momento que inicia sua vida sexual ativa, devem procurar o serviço e devem, né, realizar o seu exame. Então, foi definido que será livre demanda.
Uhum. E no caso do sábado, as mulheres de qualquer localidade do interior que não fizeram nas suas unidades, que vão lá no sábado?
Exatamente. No sábado, as unidades da cidade estarão abertas e no ambulatório de clínica estará duas equipes trabalhando. Eu, destinada à equipe, à população rural, então as pacientes da área de emergência do SF Rural podem procurar, né, a mim para fazer a coleta, e a enfermeira Ivone estará no ambulatório de clínicas para fazer a coleta das demais pacientes, que são os pacientes que residem na cidade. Além disso, as unidades da cidade estarão abertas também, como já está sendo anunciado a campanha.
Uhum, tá bom.
Eu gostaria de só relembrar que, para realizar esse exame, é muito importante que a paciente leve seus documentos. O cartão SUS, ele tem que ser válido. Então, tem muitos cartões SUS que não foram validados, não foram refeitos, que são aqueles cartões que começam com 8. Quando a gente lança esse exame no sistema, o cartão SUS dá inválido e não tem como ser encaminhado para o laboratório um exame com o cartão SUS inválido. Então, obrigatoriamente, o cartão SUS tem que ser válido, senão não será feita a coleta, não tem como ser feito, porque não tem como encaminhar.
Os novos têm código de barras, né?
Os novos têm código de barras e começam, a sua grande maioria, com o número 7. Então, as pacientes que têm dúvida, aproveitem essa semana para ir lá no CAS e confirmar se seu cartão SUS estão válidos. Os cartões SUS que iniciam com 7 são os cartões SUS novos. Tem muitos que iniciam com 8 que já não, que não são válidos mais. A gente lança ele no sistema, ele dá como inválido. Além desse documento, é necessário levar o CPF também para realização. Então, cartão SUS e o CPF.
Não precisa de identidade.
Se quiser levar, a gente acrescenta também esses três documentos, cartão SUS, CPF e identidade, eles são solicitados na ficha de realização do exame. Mas o que é necessário obrigatoriamente é o cartão SUS e o CPF.
Lembrando que não precisa agendar, né? É só chegar, né, Marisa?
Não precisa agendar. É livre demanda por ordem de chegada.
Tá bom. Muito obrigada, então, pelas informações. Nós conversamos com a enfermeira Marizel Santos, coordenadora do ESF Rural, e oportunamente nós vamos conversar com a Marizel sobre outros assuntos relacionados ao trabalho do ESF Rural, mas hoje, então, enfocando a campanha de prevenção ao câncer de colo uterino, que começou ontem e se estende até o próximo sábado em São Cepé.